Eu agradeço e queria informar ao doutor Arlindo que uma cópia desse documento que o senhor me passou está sendo entregue aos demais membros da mesa que compõe a mesa, especialmente ao presidente da Anvisa. Já pedi para...
Eu tenho duas cópias aqui, que são originais assinadas.
Então, tá bom.
Que
então,
eu gostaria que passasse a mão ao senador Paulo Paim e a senadora também.
Essa Vanessa. Aqui fica comigo, tá? E a outra... Então, o senhor me deixa esse, que eu deixo para o senador, e a outra, ela está tirando cópia para ser entregue à mesa. Eu queria também agradecer a presença do Dr. Jaime César de Moura Oliveira, diretor da Anvisa, que nos prestigia com a sua presença. Dr. Luiz Armando Hertal, diretor adjunto da Anvisa, também, que prestigia esta segunda reunião da CAS. E eu convido agora o Dr. José Luiz Pedrini, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, para usar a palavra também por 10 minutos.
Bom dia a todos. Cumprimento a casa em nome da senadora Ana Amélia Lemos pela brilhante iniciativa deste evento, né? Dessa comissão. Ao mesmo tempo também a senadora Vanessa e o senador Paulo Paim. E me sinto muito honrado de estar aqui e até me sinto recompensado, porque há muito tempo eu luto pelos direitos das mulheres e concentração nessa área da mastologia, que é uma área que preocupa, que é uma área de grande incidência e é uma área que eu atuo há muitos anos e somos autores e colaboramos em muitas das leis que hoje garantem o direito das mulheres. Pode passar o primeiro? Ali está a imagem das duas próteses, né? A da direita é PIP, e eu pediria licença para a senadora Ana Amélia, eu não conheço muito o parlamento, mas se pode passar essas próteses, a menor é a PIP, e a outra é uma prótese dessas usadas aí da Mentor, né? Que é uma estabelecida. E vocês vão ver assim, que realmente não é culpa de quem aplicou, porque ao médico eu vou passar para vocês, só quer passar? Está bem esterilizada, não tem problema. Estou brincando. E vocês vão ver que é a prótese PIP. Eu só um comentário, eu quero cumprimentar também ao movimento social, eu quero dizer que eu acho que quem modifica a história ou a epidemiologia são vocês, voluntários, meus parabéns, obrigado pelo comparecimento aqui. E quero que o próximo... placa que vocês trouxerem, que não tragam mais das mastectomizadas, não precisam ser mastectomizadas para buscar direito. Toda mulher tem o direito, no momento da cirurgia, fazer a sua reconstrução. Isso não atrapalha no tratamento. E, inclusive, eu vou mostrar depois um projeto de lei que o deputado Alexandre Roso, do Rio Grande do Sul, ele é nosso parceiro nessa nova proposta de lei.
Eu só não passei para o doutor... porque ele é especialista nessa...
Alguém pode passar ali para o plenário. Bom, falar de mama não precisa. Essa é uma imagem que eu gosto muito de mostrar. É um meninozinho coreano que largou o braço da mãe, foi naquela estátua ali e foi direto ao seio. Não precisa explicar para que serve a mama, qual é a importância da mama. Até uma criancinha já sabe, já vai lá e sabe. Então, nós estamos tratando de uma coisa muito importante, que é a saúde da mulher e que também é o perfil feminino. Pode passar, por favor? Então, já foram falados 400 mil mulheres em 65 países. Eu ouvi hoje que são 71 países, né? No Brasil, 25 mil próteses foram comercializadas, 12.500 ou 12 mil mulheres apresentam esse tipo de prótese. Pode passar. Então, a Inglaterra recomenda não trocar, a França trocou todas, Estados Unidos não colocaram essas próteses, a informação que eu tenho não passou pelo FDA, e no Brasil foram as diretrizes que eu vou mostrar agora. Então, houve uma... Pode passar. Dia 20 de janeiro saíram as diretrizes com uma associação entre o Ministério da Saúde, a Anvisa, a ANS, Cirurgia Plástica e Sociedade Brasileira de Mastologia. Seguinte. em que, resumindo, essas recomendações, são grandes, né? Mas as portadoras dessas próteses devem ser avaliadas pelo cirurgião responsáveis e submetidas à retirada das mesmas, caso apresente ruptura, suspeita de ruptura ou algum problema clínico. Inclusive, eu ouvi agora do Horácio, né? E nós já tínhamos pensado nessas recomendações da Sociedade Brasileira de Mastologia, que essas mulheres que tiveram suas próteses retiradas ou trocadas, que elas tenham um acompanhamento a longo prazo e que nós poderíamos tranquilizá-las ao longo do tempo, dizer que essas próteses não vão trazer problemas futuros para ela. Seguinte. Então, sinais e sintomas de uma ruptura, na maioria das vezes, são inexistentes. É uma ruptura silenciosa. Sinais inflamatórios locais, deformidade das mamas, presença de nódulos axilares, desconforto e dor são outros sintomas. Pode passar? A acurácia dos exames. Então, a paciente tem algum tipo de problema, vai fazer os exames. A ecografia mamária tem mais de 40% de falha em identificar a rotura. A ressonância magnética tem em torno de 10% de falha da identificação de uma rotura. O exame físico, só quando houver deformidade grande para que se identifique uma rotura com o exame físico. E a mamografia não serve para esse tipo de averiguação. E o que se espera, assim, num estudo que saiu numa revista de cirurgia plástica em 2002, o silicone vazado pode ir para tecido mamário, linfonodos axilares e para o fígado. Tudo isso é possível. O material também pode ser confundido com tumores ou ainda dificultar o diagnóstico de câncer. Mas ele próprio não acarreta problemas sistêmicos, quer dizer, não acarreta problemas para a saúde da mulher. E é fácil identificar quando é um tumor ou quando, na axila, que é o lugar mais frequente, ou quando é a prótese, o silicone que rompeu, extravasou e parou num linfonodo axilar. O índice de ruptura já foi comentado, em torno de 1% ao ano, um pouco mais, 15% em 10 anos, isso é um trabalho de 2003. O tratamento da rotura assintomática é controverso. Faltam estudos de impacto tanto no acompanhamento das rupturas quanto na troca dos implantes rotos. E significa que a maioria dos implantes mamários estão rotos há algum tempo e até hoje não foi observado se a troca ou não troca teria alguma consequência a longo prazo para essas mulheres. Pode passar. A prótese silicone não causa câncer, não causa doença reumática, não causa doença neurológica, e as mulheres que engravidam com a presença de prótese em seu organismo não têm problemas quanto à sua prole, quer dizer, a gestação ocorre normalmente. Seguinte. Bom, dia 11, naquela quarta-feira, então, depois os jornais começaram a publicar, eu trouxe um recorte de Brasília, né, em que as recomendações, então, a Anvisa informou nessa quarta-feira que o governo vai permitir a troca de próteses mamárias rompidas da marca PIP e Rofil, usando planos de saúde particulares ou SUS. Seguinte. E no dia 21 é que, então, houve a reunião, e dessa reunião da Anvisa e das sociedades vinculadas às doenças da mama, ou ligadas diretamente às próteses mamárias, ficou estabelecido que uma nova reunião teria em 3 meses e a Anvisa se posicionaria quanto à troca ou não, quanto a efeitos deletérios dessas próteses. Mas isso deixou e deixa muita gente insegura, né? Eu trouxe essa tabela aqui que mostra aqui que duas próteses de silicone pelo SUS, 744 cada uma, custam R$ 1.488. E o SUS paga pela reconstrução R$ 315,92, dá menos de R$ 2.000. Pode passar o seguinte? O custo de alguns exames de imagem que está se preconizando. Ressonância magnética de R$ 1.000 a R$ 1.500. O SUS não tem uma tabela para ressonância magnética de mama. Então, o gestor compra esse serviço e vai ter que pagar esse serviço se essas próteses continuarem, se forem mantidas. Então, nós temos assim, se vamos fazer um acompanhamento a cada 6 meses ou a cada 1 ano ou 2 anos, nós vamos ter um custo ao final de 10, 15 ou 20 anos muito superior a se houver uma troca dessas próteses. Isso é uma coisa a ser lembrada. Seguinte. Também existe agora uma comissão técnica, nós fomos convocados, a cirurgia plástica também, para avaliação de implantes mamários. A partir de agora, então, o Inmetro entra junto com a Anvisa, com a Agência Nacional de Saúde, para avaliação de todos os implantes mamários. Mas nós não estamos falando disso, nós estamos falando de quem está usando hoje e quem está ouvindo toda essa dificuldade em se tomar uma decisão. Seguinte. Então, quem deve avaliar? Quem é que vai dizer que tem que substituir? Quem vai ter que pagar? Na realidade, eu sinto assim, como as pessoas inseguras, não sabendo o que vai acontecer. Quem vai pagar essa conta? Quem é que precisa ser substituído? E a segurança de dizer que as mulheres querem. É quantas vão ter problemas, quantas vão estar rompidas e qual é o exame de rotura com segurança. Elas precisam dessa segurança. Seguinte, senador, eu só vou entrar um breve comentário sobre a lei das próteses, que eu acho que é até assunto da próxima, do próximo segmento, né? Mas desde 99 existe, isso para as mastectomizadas, uma lei que estabelece a garantia da reconstituição mamária em todas as mulheres que perdem a sua mama por alguma doença. E nós vamos adiante. Todas as que têm assimetria também, mesmo não tendo câncer, têm uma doença, ou hipomastia, aquelas mamas muito pequenas, também têm o direito da correção. Não é só as mastectomizadas. Eu não gosto de ver campanha das mastectomizadas. Eu acho que nenhuma mulher precisa chegar a esse ponto, chegar a esse estigma. Seguinte. Como é que eu vou operar? Ela permitiu que aparecesse o rosto, é uma voluntária, mas como é que vamos tirar um câncer de mama e deixar essa mulher mastectomizada? Seguinte. Então, estabelecemos, como eu falei, um projeto de lei que eu gostaria de ler aqui. Dispõe sobre a reconstrução imediata das mamas no caso de retirada completa da mama por câncer. O Congresso Nacional decreta. Primeiro, os serviços de saúde que tratam doenças da mama obrigam-se a complementar a cirurgia com reconstrução imediata das mamas sempre que o tratamento cirúrgico implicar em amputação deste órgão, excetuando-se os casos em que o paciente não desejar ou na contraindicação da mesma, como nos casos de doenças graves, ativas ou de fumantes pesados. A razão da não reconstrução imediata deve estar registrado no prontuário do paciente. Nós queremos saber por que que não estão sendo reconstruídas as mamas, que é um direito e um serviço. Pode passar o seguinte. Não queremos ver se a cirurgia é em Porto Alegre, não faz muito tempo que chegou ao nosso serviço. Seguinte. Outra. Essa é uma paciente de 19 anos com câncer dessa mama, retirada a mama colocando prótese de silicone. Essa colocou prótese nas duas mamas, não tem 30 anos. Seguinte, essa paciente nos chegou já com essa cicatriz, nós evitamos uma cicatriz alta, e como ela era insatisfeita com o tamanho das mamas, já colocamos nas duas mamas. É uma paciente em tratamento para AIDS, quer dizer, não há discriminação. Seguinte. E em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, foi criado um banco de próteses em 2007, que é mantido por doações de comerciantes, moradores e empresários. O dinheiro depositado num fundo municipal. Esse é um viés da lei. Não precisa ter nenhum banco de próteses, não precisa entrar na justiça. É um direito, e direito não se discute. Seguinte. Em 2009, fizemos um fórum Saúde Mulher, não colocamos mais de 2 mil pessoas na rua. Seguinte. Essa é a cidade de Gramado, convido a todos, é uma cidade belíssima, enfeitamos toda a cidade com banners e esse é o clima típico de Gramado. Seguinte, aqui foi a assinatura da carta de Gramado, seguinte, e dessa carta de Gramado saíram boa parte das 14 diretrizes indicadas pelo INCA para diminuição da mortalidade por câncer de mama no Brasil. Seguinte. A reconstrução imediata, então, não prejudica a curabilidade do câncer. O profissional habilitado é aquele que retira e constrói a mama no mesmo tempo cirúrgico. Quer dizer, o cirurgião, o mastologista, é habilitado a fazer isso no mesmo tempo. Se ele pode utilizar também uma equipe da cirurgia plástica. O que ele não pode deixar é mulheres mutiladas e estigmatizadas. Seguinte. E a vida continua após o câncer de mama. Essa paciente, então, aqui é um ano depois, ela chegou com a insatisfação da mama, um ano depois ela parou de amamentar e se fez a reconstrução. Seguinte. E o Brasil ainda apresenta isso, né? Seguinte. Então, para nós médicos, a paciente que é curada de sua malignidade, mas deixada inválida física ou emocionalmente, representa uma espécie de triunfo de mau gosto das nossas habilidades terapêuticas. Muito obrigado.
Obrigada.
Obrigada, doutor José Luiz Pedrini, pela exposição, pelo tempo, pela exatidão, exatamente dessa valiosa contribuição. E, para finalizar este primeiro bloco, eu convido o presidente da Associação das Vítimas da PIP, doutor Rodrigo Vobeto, para exatamente nesse tempo que a gente puder, porque aí os senadores, queria também saudar a presença do senador, o senador Humberto Costa, ex-ministro da Saúde, que prestigia aqui também esse evento, que a gente pode depois fazer as perguntas e começar em seguida o outro debate, por favor. 8 a 10 minutos agora.
Ok, bom dia. Gostaria inicialmente de agradecer o convite pela da participação feito para a senadora Ana Maria Lemos e dizer que a gente fica feliz em poder colaborar com alguma coisa em relação a essa discussão das próteses PIP que estão atingindo as pacientes. Talvez a gente queira não só falar dessa parte que tem sido já exaustivamente comentada, falado dos problemas. A gente não tem nenhum objetivo de falar da parte técnica. Já está aqui a Sociedade de Mastologia, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, para informação, eu sou um cirurgião plástico, eu também tenho vivido isso, tanto com meus colegas e com as pacientes nossas, em relação a isso. Vou passar um pouquinho da experiência, o que tem acontecido e o que a gente tem sentido de realidade, o que está acontecendo no dia a dia. Porque, se por um lado muitas medidas já foram tomadas, já se discute muito o assunto, por outro lado, o dia a dia mesmo do cirurgião com a paciente talvez nem sempre tenha se dado toda a atenção daquilo. A parte técnica eu acho que está exaustivamente já comentada, tem muita coisa ainda por se saber, porém, a parte, vamos dizer, mais humana do que está acontecendo nessa relação, talvez tenha que seja um pouquinho não vindo à tona. Seguinte, por favor. Bem, falar um pouquinho da associação. Basicamente, quem participa dessa associação ela surgiu de uma iniciativa entre pacientes e médicos que estavam vivendo esse problema e talvez possa parecer estranho para algumas pessoas médicos participando dessa associação, porém, talvez não tenha se percebido que os médicos estão dentre as vítimas também. Depois eu vou comentar um pouquinho melhor. A gente representa tanto médicos, então, com pacientes envolvidos com essa situação, e a gente não representa, na verdade, a nossa opinião, eu não quero confundir, por eu ser cirurgião plástico, por ser médico, que a gente esteja representando associações nossas, enfim, Sociedade de Mastologia, Sociedade de Cirurgia Plástica, embora nós concordamos com tudo que essas associações têm proposto de soluções para o problema. Os objetivos da associação, inicialmente, foram facilitar a troca de informações entre médicos e pacientes e orientar pacientes e médicos. Essa facilitação das trocas de informação acontece basicamente através de redes sociais, ligações telefônicas que nós recebemos, e-mails, e todas as pessoas que colaboram com a associação são pessoas voluntárias, a associação não tem nenhum objetivo lucrativo, nós não temos financiamento de nenhuma parte e cada pessoa participa com aquilo que pode. Só para falar um pouquinho sobre a prótese, o caso da prótese, não é o objetivo, nós discorremos sobre isso muito, mas existem aí estatísticas de 300 a 500 mil, já vi, de pacientes no mundo inteiro. Não era uma prótese que era uma prótese de, né, de qualidade inferior, pelo menos não se achava até então. Tem em torno de 12 mil pacientes no Brasil, 12 mil e alguma coisa. É uma prótese que já tinha aproximadamente 20 anos de mercado, tinha todas as certificações europeias, da comunidade europeia, Anvisa, aqui, que é necessário para a gente poder trabalhar com materiais médicos aprovados pela Anvisa. Também de uma empresa alemã que fazia certificação independente. Ao contrário do que já se disse sobre essa prótese, ela não era uma prótese de preço inferior, ela tinha um valor de mercado em torno de R$ 1.790 na época que ela era comercializada. Se confundiu um pouco no início, a gente viu declarações de pessoas falando que era uma prótese barata, uma prótese vagabunda, vamos, né, usar esse termo, mas confundindo um pouco com prótese que realmente tem no mercado de R$ 800, R$ 900, não estou falando da qualidade delas, porque eu não tenho condições técnicas para dizer isso, mas não era o caso dessa, era uma das próteses mais utilizadas, inclusive, se não me engano, era em torno da terceira maior empresa fabricante de prótese que já vivia no mundo, e o valor de mercado dela era alto, e algumas vezes até mais alto do que aquelas bem conhecidas. Por favor. Em relação às rupturas de prótese, também não é, isso é só para dar uma noção. Existe muita coisa que se fala, já vi o doutor Pedrini aqui comentando, provavelmente o doutor José Horácio deve ter comentado sobre o assunto também, sobre prótese, mas se aceita como habitualmente com uma ruptura normal de prótese, então é uma coisa boa lembrar que as próteses rompem também, essas em torno de 1% ao ano. O que a gente tem notado, em média, nessa prótese PIP, no acompanhamento de pacientes, isso são dados informais, isso não é um trabalho científico, ainda não tem força para estatística, para dizer nada, mas um acompanhamento informal, de um tempo médio de acompanhamento dessas próteses, de 3 a 4 anos, a gente tem identificado em torno de 5% de ruptura nessas próteses. A gente já tem não só amostragem de colegas próximos nossos, mas vários colegas de todo o estado do Rio Grande do Sul, de fora do Rio Grande do Sul, que nos colaboram com dados para a gente. Normalmente, talvez seria alguma coisa em torno de 3 a 4% nesse período, porque a prótese de mama, a ruptura dela, ela é uma ruptura cumulativa, ela não é uma ruptura de 1% para sempre. Se a gente for ver as próteses mais, digamos assim, mais conceituadas, se a gente considerar que são os dois nomes mais conhecidos no meio médico e que são as próteses aprovadas pelo FDA, existem estatísticas que, dependendo do grupo, amostra analisada de pacientes e qual o objetivo da cirurgia, que variam em 10 anos de ruptura de 6,7% até 15% de ruptura de pacientes. Em cirurgias já de reintervenção, talvez um pouco maior que isso.